Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas e neste caso também a mais uma semana de programas estamos entusiasmados então para arrancar para mais uma semana e claro, também com o livro hoje recebo o Abílio Pires Lousada, é o autor deste Glórias e Desaires da História Militar Portuguesa, planos que nunca deveriam ter saído do papel, engenhos inovadores, gente corajosa e táticas surpreendentes. É uma edição da Manuscrito. Abílio, muito obrigado por teres vindo aqui às Madragoas.
Eu que agradeço, obrigado.
Antes de começarmos a falar sobre o livro, e como habitualmente, eu pedia que te apresentasses, dissesses quem és basicamente o que é que tens feito até à edição deste livro.
Muito bem, portanto, eu chamo-me Abílio Lousada, sou de Bragança e sou um munícipe em Mafra já há mais de 20 anos.
Estás contente com Mafra?
Sim, Mafra é uma ótima terra para se viver, está pertinho de tudo e é uma terra muito sossegadinha, com tudo mais ou menos à mão de semear, como se costuma dizer. Fui militar durante 30 anos, portanto, tenente-coronel, passei à reserva A4 por vontade própria, dedicando-me agora quase exclusivo à investigação e à divulgação da história militar, mantendo de alguma forma um vínculo ainda, até por ser também ele afetivo, com a instituição militar nesse e noutros contextos. Sou também catequista, acrescentando, na paróquia de Mafra. Pronto, basicamente este meu percurso tem um bocadinho a ver com aquilo que está na minha biografia do livro, porque eu fui durante muitos anos também professor de História Militar em algumas escolas militares, nomeadamente Escola Superior Politécnica do Exército, no Instituto de Estudos Superiores Militares em Lisboa, também na Escola Superior de Guerra em Luanda, passei por Timor, onde escrevi um livro sobre a guerrilha, que ainda hoje é quase uma espécie de manual para o ensino militar dos timorenses. É um bocadinho...
Muita coisa.
O meu ADN, neste momento, passa, não direi exclusivo, mas muito... para aquilo que o livro nos mostra.
Uma vida cheia do Abílio Pires Lousada, e aqui está ele para apresentar este livro, que tem também ele muito conteúdo. Estavas aí a falar do teu percurso, mas como é que se deu o encontro com a história? Sempre foi uma disciplina em que te deste bem? Foi um interesse posterior? Como é que encontraste a história na tua vida e esse interesse pela história?
É uma pergunta muito interessante e que para mim é muito fácil de responder. Eu sou das ciências, como se dizia na altura, da área científica ou naturais, e foi assim que eu fui para a Academia Militar. Mas eu sempre gostei de história desde que me conheço. E foi precisamente na Academia Militar, nas aulas de História Militar dadas pelo então Coronel Ribeiro Gaspar, já falecido, a quem eu dedico este livro, portanto as primeiras páginas do livro são-lhe dedicadas, foi com as aulas dele, de História Militar, a quem chamávamos carinhosamente o Velhinho. Eu estou-me a aproximar, se calhar, da idade que ele tinha e que chamávamos o Velhinho, que a maneira como ele dava as aulas, a maneira como ele cativava os alunos, a maneira como ele, do alto da sua sapiência, nos conseguia transmitir conteúdos históricos, militares, políticos, sociais, as armas, armamentos e equipamentos, acabou por cativar de tal maneira que dentro da história mergulhei à conta dele, na especificidade da história militar.
E aqui está, este livro acaba por ser também o resultado destes anos todos dedicado à história militar, neste caso à história militar de Portugal, Glórias e Desaires. E a primeira pergunta que eu gostava de te fazer era, e não sei se hoje em dia fala-se muito do politicamente correto e dessas coisas todas, dessas questões, não sei se é uma pergunta politicamente incorreta, mas fomos de facto uma nação valente no que diz respeito à nossa ação militar?
Nós fomos, durante muito do nosso tempo histórico, uma nação valente. Isso é inequívoco e tivemos momentos de grande fulgor. Indiscutivelmente, não só a nível político e militar, mas também a nível social, económico e até civilizacional. Sim. Eu costumo apontar de 3 ou 4 momentos que, de facto, marcam aquilo que nós fomos e convinha olharmos para aí para tentar não perder o foco e continuarmos a ser uma nação valente de acordo com a matriz do século XXI, não é? Mas nós conseguimos, a partir de um cantinho peninsular, fazer um país, através de um homem, sobretudo, Dom Afonso Henriques. Conseguimos, através desse cantinho peninsular, que ainda é hoje o nosso território pátrio, fazer uma projeção para a globalidade. Portanto, e depois, a partir daí, de facto, conseguimos ir para a África, para a costa atlântica africana, para a costa africana do Índico, fomos para o Oriente, estivemos no Brasil. E agora estamos muito centrados também na Europa. Isso tem a ver com momentos muito concretos. Tem a ver com o período do século XII, de fundação de Portugal. Tem a ver já no século XIV, XV, com a projeção e a expansão para Ceuta, que também está nesse livro. Tem a ver com no século XVI, que é o momento áureo da existência de Portugal, portanto, a expansão, a projeção marítima, a missionização, etc., em que fizemos muito daquilo que é um mundo conhecido e aquilo que eu chamo de Portugalidade, e quando nós hoje dizemos, em cada cantinho do mundo há sempre um português, deriva muito, de facto, desse período do século XVI, que é o período áureo da navegação e da arte naval de fazer também a guerra. E depois, pronto, por contingências da história, como é evidente, nos últimos 200 anos nós entramos, eu não direi num declínio, mas direi que entramos quase que num regresso às origens, muitas vezes de alguma forma forçada, também fruto de alguma incapacidade ou incompetência, mas regressamos quase ao século XII outra vez.
Eu acho que tem a ver, deixo aqui uma outra sugestão. Estamos a falar hoje deste livro Glórias e Desaires, mas há pouco tempo estive aqui à conversa, uma conversa bem interessante com o Gonçalo Coceiro Feio, o autor do livro A Guerra no Renascimento. Essa conversa já pode ser ouvida em podcast, e a minha sugestão é até que se ouça esta conversa que eu estou a ter com o Abílio e também aquela que eu tive com o Gonçalo, porque acho que ambas se vão complementar de alguma forma. Há pouco usei o tal adjetivo valente, mas houve também aqui uma grande dose de audácia. Podes dar exemplos disso? Momentos em que os portugueses foram, em termos militares também, bastante audaciosos e surpreendentes?
Sim, porque eu quando falo em Nação Valente, que é o primeiro capítulo do livro, falo daquilo que é a nossa matriz de projeção de uma vontade e de alguma forma de afirmação de novos passos através da gente portuguesa. Isso aqui é a Nação Valente, com São Mamede, com a ida para Ceuta, com o sustentado do Brasil já no século XVII e até mesmo com a maneira como conseguimos resistir às invasões francesas. Isso é a Nação Valente. Pois nós temos muito, uma maneira muito própria, por vezes, ou tivemos, de fazer a guerra. Aquilo que eu chamo, por exemplo, esquemas e estratagemas, que é uma coisa absolutamente fantástica, ou inovações táticas. Eu refiro-me sobretudo ao quê? Face a determinado tipo de situações com maior ou menor grau de perigosidade, face a adversários que na aparência muitas vezes superiores a nós ou com outro tipo de capacidades, o nosso não baixar de braços significou fazer aquilo que eu chamo a arte e a manha. Portanto, a arte e a manha.
Que tipo de táticas foram inovadoras?
Táticas inovadoras, por exemplo, temos a maneira como D. Afonso Henriques conquistou Santarém. Portanto, de noite, através de um golpe de mão, escalando muralhas, tendo
ninguém
informadores lá.
Ninguém desconfia de noite.
E em março, ou seja, naquela altura não se fazia a guerra de inverno, nem sequer de noite.
Curioso.
Portanto, isto foi feito em março e durante a noite. Foi assim que se conquistou Santarém, que deixa de ser muito interessante. Por exemplo, um episódio muito pouco conhecido, mas que eu coloco no livro, transporta-nos para os Açores. Quando nós perdemos a independência, após Alcácer Quibir, e a resistência do António Pereira do Crato é derrotada pelo Filipe II de Espanha, só há um território que continua a resistir, que são os Açores. Muito em concreto, a Ilha Terceira. E que tem uma vitória militar no terreno, face aos espanhóis, tão interessante e quanto tão surpreendente, em que o estratagema utilizado para vencer aquela força militar castelhana foi o gado bravo existente nos Açores.
Wow.
Ou seja, na altura em que os espanhóis se preparavam para atacar e avançar pelo território da Ilha Terceira adentro, os açorianos trazem centenas de cabeças de gado, colocam-no à frente do seu dispositivo, picam esse mesmo gado em direção aos castelhanos, que vão numa correria deslocada com gente atrás do gado a gritar. O resultado disto é que a maior parte do contingente castelhano simplesmente fugiu e afogou-se no mar, porque eles estavam com as costas voltadas para o mar. E é aquilo que eu chamo, aí vai boiada, o combate do Campo da Salga, que ainda hoje está presente na bandeira dos Açores, é bom que se conheça, e os próprios espanhóis, se formos ao Escorial, na Sala das Batalhas, têm lá um fresco alusivo a esta batalha, o que é curioso e estranho, porque os espanhóis não fazem alusão às derrotas militares que eles tiveram. E eles aqui falam no bravo povo terceirense.
Pouco mais de 10 minutos de conversa e eu já aprendi muita coisa com o Abílio Pires Lousado. Eu gosto destas conversas que nos obrigam a estar atentos e a aprender. E é este o caso em que falamos do livro Glórias e Desaires da História Militar de Portugal, a edição da Manuscrito. O Abílio não percebe apenas de História Militar. Ele também dá um pezinho no fado e por isso já deu aqui algumas sugestões. Eu vou aceitá-las e vamos começar por Ana Moura. Vamos ouvir este belíssimo tema, letra de Manuela de Freitas, chama-se A Fadista.
Vestido negro cingido, cabelo negro comprido e negro xaile bordado, subindo à noite à avenida, quem passa julga a perdida, mulher de vício e pecado. E vai sendo confundida, insultada e perseguida pelo convite costumado. Entra no café cantante, seguida em tom provocante pelos que querem comprá-la. Uma guitarra a trinar, uma sombra devagar avança para o meio da sala. Tão profundo que vindo do fim do mundo é prece para traçado. Cantando para aquela mesa, ela dá-lhes a certeza de já lhes ser perdoado. E em frente dela na mesa, solidão da prensa num olhar triste, os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto cheirava a incenso, mais uns quantos pós. Agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós. E o seu pai de santo falou, usando-lhe a voz. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino.
Depois da Fadista, ouvimos Ana Moura de novo com este tema que já é um clássico, letra e música de Jorge Fernando, chama-se Os Búzios. Este tema remete assim para a ideia de sorte e de azar nesta história militar de Portugal, Abílio. Houve também alguma sorte que protege os audazes? Há pouco falávamos de audácia. Houve sorte? Houve também momentos de azar em que coisas correram mal, assim, sem saber muito bem como?
Houve um pouco de tudo, como é evidente. Houve momentos de alguma sorte e de algum aproveitamento das circunstâncias, mas também tem um bocadinho a ver com o engenho. Houve acontecimentos fortuitos, por exemplo, no Salado, de 1340, que é a última grande vitória cristã contra os muçulmanos na Península Ibérica. O rei de Afonso IV só vai para a batalha para auxiliar o genro Afonso XI de Castela, a contragosto, porque é a filha que lhe vem suplicar, como um gesto de amor, não é? Portanto, salva o meu genro, porque assim salvas a minha coroa, caso contrário estamos todos perdidos, se não fores tu de facto a deitar a mão. E o bravo do Afonso IV vai para a batalha de acordo com esses pressupostos. Há casos fortuitos, por exemplo, as linhas de Elvas. Eu não posso aqui deixar de recordar que Elvas tem em janeiro todos os anos o Festival de Cinema de Guerra, que é o único no país, esse tipo de festival. Não deve haver muitos mais mesmo na própria Europa. E Elvas é uma batalha muito interessante porque os portugueses, em 1659, tentam cercar Badajoz, são derrotados e fogem para Elvas. Os castelhanos vêm a partir de Badajoz e cercam os portugueses em Elvas. E depois temos ali um duplo cerco em que parece que fica mais ou menos tudo perdido. até que há um comandante que vê um buraco de agulha, como eu lhe chamo, que é uma brecha no sistema, no sistema castelhano, e em vez de atacarem por vários pontos, irrompem todos ao magote por um só ponto, acabando por conseguir levar de vencida os castelhanos em Elvas. É o dia da cidade de Elvas, por exemplo. Portanto, são as tais curiosidades que nos interessa também ir apontando aqui no contexto da
história. Estudando a história militar portuguesa e lendo este livro, vamos ficar também a saber muito mais sobre algumas coisas que não conhecíamos bem a propósito de cada região, não é? Isto é curioso, não é? Há aqui quase uma viagem pelo país também.
Exatamente. Há aqui uma viagem pelo país, nós temos acontecimentos militares aqui descritos no livro, que vai desde Bragança até Algarve, passa pelos Açores, como eu já falei, acontecimentos no Norte de África, em Angola, em Moçambique, no Índico, no Atlântico, na Índia e no Brasil. Portanto, poder-se-á dizer, bom, isto é um manancial de acontecimentos históricos que não deixa de causar impressão. Não, isto é a nossa identidade histórica e este é o nosso património. Por isso é que este livro senta-se nas Forças Armadas e senta-se na atuação das Forças Armadas enquanto acontecimentos militares ao longo de 900 anos.
E essa atuação das Forças Armadas diz-nos algo, eu falei um bocadinho sobre isto com o Gonçalo, há bocadinho estávamos a falar dele, diz-nos algo acerca daquilo que é ser português? Essa atuação das Forças Armadas dá para encontrar ali uma coerência ao longo destes anos naquilo que é de uma espécie de identidade portuguesa na atuação das Forças Armadas?
Sim, completamente. Até porque as Forças Armadas sempre se identificaram completamente com a nação. O que significa que há uma completa correlação de maneiras de ser e de estar entre a instituição e a nação. Aliás, a instituição existe porque a nação existe e a nação e o Estado, em certa medida, mantêm-se sólidos e firmes porque têm umas Forças Armadas com as quais se identificam e que, de facto, acabam por ser um sustentáculo. Porque o nervo defensivo da pátria, e o termo é do historiador Alexandre Herculano, são as populações. E, portanto, não há Forças Armadas se não estiverem identificadas com essas populações. E quando falamos aqui de toda esta Portugalidade, nós estamos a falar daquilo que é a nossa maneira de ser e a nossa maneira de estar ao longo dos tempos nos vários lugares do mundo. Porque a nossa maneira de ser é a maneira de ser do militar, do político, do comerciante, do agricultor, do fazendeiro, do missionário, do aventureiro. Portanto, é toda esta miscelânea no bom sentido do ser português que fez a Portugalidade pelo mundo inteiro. E nós, quando olhamos para as Forças Armadas, identificamos cada uma destas pequeninas características dentro do contexto da instituição. Eu agora isto é costumo dizer que nós temos duas notáveis figuras que também foram militares, mas que conhecemos muito bem, que nos dão uma imagem perfeita do ser português, conseguimos também encaixar naquilo que foi a atuação das Forças Armadas e dos portugueses pelo mundo. Fernão Mendes Pinto e Luís Vaz de Camões. Porque foram quase isso tudo, quer um quer o outro, foram combatentes, foram aventureiros, foram exploradores, eu costumo usar este termo, também foram, à sua medida, trafulhas, inequivocamente pinga-amores, estiveram nos quatro cantos do mundo, estiveram no seu cantinho pátrio e deixaram-nos um legado. Porque importa fazer, e importa depois também deixar ficar um legado, e esse legado assenta muito também na tradição do ser português.
Deste esse exemplo de duas figuras, eu gostava agora que desses exemplos de figuras desta história militar de Portugal, homens que se destacaram e que queiram, um exemplo de um ou dois, vá.
Há uma figura que, pronto, eu por norma procuro não me apaixonar pelas personagens históricas, e acho que em certa medida que eu consigo. Já é mais difícil pelos acontecimentos. Mas há uma figura que eu tenho que destacar sempre, é a minha figura de referência desde miúdo, que é D. Afonso Henriques. É o pai da pátria, como costumamos dizer, ele é que é o fundador do Estado, é um homem que governou 57 anos em Portugal, não há mais nenhum registro, e é o primeiro, entre governação e reinado, são 57 anos, que nos deixou um legado do tal cantinho peninsular, que depois é a partir dele que nós conseguimos fazer uma projeção para o mapa-mundo. Mas eu tenho aqui quatro acontecimentos, dizendo-os muito rapidamente, centrados numa figura, que é o capítulo de Gente Brava. E Gente Brava é Dom Afonso IV, que em 1340 se torna o bravo pelo seu feito na Batalha do Salado. Em Chaves, no contexto da Segunda Invasão Francesa, é a vontade e a artimanha de Francisco da Silveira do João Francisco da Silveira, que consegue, como eu digo aqui, fazer gato-sapato dos franceses do general Soult, para conseguir não só recuperar Chaves e depois conseguir de alguma forma contribuir para o fracasso dessa invasão. É Chaimite, em Moçambique, onde Mãozinho de Albuquerque, uma figura histórica muito conhecida, vai capturar o chefe de Gaza, Gungu Nyana. É mais um homem, de facto, de grandes pergaminhos, que é hoje assumido como o patrono da arma de cavalaria do exército português. E temos, por exemplo, Namangong, que é a primeira grande operação militar da Guerra do Ultramar, em 1961, em que é o homem que devia servir de apoio a outras duas operações para ocupar Namangongo, de modo a libertar o norte de Angola logo no princípio da guerra, e é ele que, quase sozinho, e as pensas próprias com os seus homens, consegue romper por mato, ultrapassar emboscadas, levar de vencida a oposição dos africanos, chega ao local que estava previsto e diz: eu ocupei Namangongo, para grande desgosto do comando militar em Luanda, que não queria que fosse ele a ficar com esses louros. E ele chega lá e diz: depois de mim, ninguém.
Bílio Pires Lousada, convidado esta noite das Madragoas. Glórias e Desaires da História Militar de Portugal. Está a ser bem interessante. Este livro é uma edição da Manuscrito. Há pouco falávamos de Luís Vaz de Camões, versos de Luís Vaz de Camões para a voz de Amália Rodrigues. Vamos ouvir este Com Que Voz, precisamente.
Que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que mar não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa é amor puro. Devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e mais dele aventuro, por quem a vida e mais dele aventuro. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que mor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado.
cá sou dos Fonsecas, eu cá sou dos Madureiras. De ferro e puro sangue que me corre nas veias, nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado, meu amor, se tu não vejo, olha o fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente, amanhã é como dor, hoje abstinente, mentiroso, alcoviteiro, doce e verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido, amanhã é navegante, hoje é desvalido, sensual, aventureiro, doido e bandoleiro. Eu cá sou dos Fonsecas, eu cá sou dos Madureiras. De ferro e puro sangue que me corre nas veias, nasci da paixão temporal, do parto dos vendavais. Cresço no fragor da luta, numa força bruta para além dos mortais. Mas tenho muitas saudades, certas penas e desejos, e aquela louca ansiedade, como um pecado, meu amor, se te não vejo, olá fado. Ora é tão vingativo, ora é tão paciente, amanhã é como dor, hoje abstinente, mentiroso, alcoviteiro, doce e verdadeiro. Uma vez conquistador, outra vez vencido, amanhã é navegante, hoje é desvalido, sensual, aventureiro, doido e bandoleiro.
Somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, de olhos pregados nos céus, ensinando o chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, dos lobos dos mares, e é verdade o que vos dói é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar, de olhos pregados nos céus, ensinando o chapitel. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões dos lobos dos mares, e na verdade o que vos dói é que não queremos ser heróis. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões dos lobos do mar, planos pregados nos céus acima dos chapitéus. Somos capitães, somos albuquerques, nós somos leões dos lobos dos mares, e na verdade o que vos dói.
E depois de Luís Vaz de Camões, cantado por Amália Rodrigues, em Com Que Voz, ouvimos este Olho ao Fado do disco Por Este Rio Acima, de Fausto Bordal Dias, uma obra inspirada numa outra obra, Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Abílio Pires Lousada é o convidado desta noite das Madragoas. Glórias e Desaires da História Militar de Portugal é o livro. Temos aqui falado muito de glórias, de avanços, de figuras notáveis da história militar portuguesa, mas há aqui também estes desaires e há até planos que nunca deveriam ter saído do papel. Dá exemplos, Abílio.
Há aqui dois capítulos deste livro. Um deles é Planos Mal Medidos e o outro são os Azares dos Azares. Ou seja, são desaires militares ou atividades militares que não ocorreram conforme aquilo que era previsto. Os planos mal medidos, eu costumo dizer que é mais do que ter um plano de batalha, convém ter um bom plano. Mas também mais do que ter um bom plano, convém saber-se que, ao primeiro tiro, esse bom plano pode ser automaticamente reajustado. E se os comandantes não tiverem isto em conta, quer dizer, os problemas podem eventualmente estar ali ao virar da esquina. Os planos mal medidos, Alfarrobeiro, em 1449, em que o infante Dom Pedro se deixou arrastar para uma intriga de corte contra o rei Dom Afonso V, acabando depois o plano que teria eventualmente na cabeça de procurar uma concórdia com o rei, foi atraído para uma cilada e foi morto aqui junto à Ribeira da Alverca. Um plano mal medido, guerra de ultramar, ainda há bocado falei, numa operação muitíssimo bem sucedida. Temos aqui um plano mal medido, que é Moçambique, 1970, em que o general Causa da Riaga desenha uma grande operação militar para desalojar a Frelimo de Samora Machel, das suas bases do norte de Moçambique, conseguiu delinear a sua operação, taticamente foi muito bem conduzida e os resultados foram fantásticos. Esqueceu-se foi do dia seguinte, ou seja, quando chegou às bases não havia lá guerrilheiros nem para capturar, nem para destruir, nem para aprisionar. O que significa que os guerrilheiros se disseminaram e ele ficou com um problema para o dia seguinte, que isto é, uma guerrilha agora muito mais dispersa e mais difícil de controlar e de combater, porque este plano só se centrou naquilo que era o objetivo do dia. São alguns exemplos de planos mal medidos. Eu também falo em guerras civis, além de batalhas e combates em Portugal, da Aquém e da Alimar, também falo em guerras civis. Depois há os azares dos azares. São
vamos, aquilo, vamos a eles, então.
São aquilo que eu defino aqui no livro como, talvez, os três maiores desaires militares da história de Portugal. Um é naval e dois são terrestres, ou se quisermos, são do exército. Todos nós temos logo na mente Alcácer Quibir, não é? Portanto, de facto, Alcácer Quibir e Dom Sebastião é, talvez, o maior desastre militar e político, porque eles estão associados, da nossa história. Portanto, é o ir para a África para tentar refazer ali um império às portas do Mediterrâneo, capaz de fazer uma pressão a sul da Espanha de Filipe II, uma operação que estrategicamente foi pensada com esses pressupostos e também de fazer muita cristandade, ocupando aquilo que é hoje o espaço de Marrocos, mas que depois taticamente foi mal conduzida, os contingentes eram menos do que os desejáveis. Não era só portugueses, também tinha espanhóis, alemães, flamengos e por aí fora. Foi-se para lá com mais um arrufo de coragem do que de preparação militar propriamente dita. E o contingente de Dom Sebastião acabou por ser surpreendido por uma mole humana de mais 50 mil combatentes mouros, fortemente armados, inclusive com armas de fogo, muitos deles montados a cavalo. E, portanto, resultou numa surpresa tática que foi um azar não previsto, que conduziu quase à destruição de um exército completo e muita da fina flor da nobreza portuguesa que lá estava presente. Esfumou-se. Este é um. O mais recente, estamos a comemorar os 100 anos, há historiadores e há pessoas que podem não concordar de todo, mas Lalis foi um desastre militar. Aliás, foi um desastre político e militar porque foi um equívoco politicamente ao se pretender enviar 55 mil soldados para combater na Flandres ao lado dos franceses e dos ingleses contra os alemães. Foi um equívoco porque Portugal não estava motivado militarmente, não havia apoio da nação, o que significa que ninguém vai para a guerra sem ter uma motivação do seu aparelho militar e o apoio da nação. Isso aqui não existiu. E depois, por razões várias, fomos mal equipados, deficientemente armados. Tivemos que combater no seio dos ingleses, resultando tudo isto, lá lixo, numa altura em que o desgaste sofrido ao longo de um ano, sem sequer haver substituição de forças, sem haver rendições, na altura em que se definiu que as tropas portuguesas iam retirar da frente de batalha para descansar, foi precisamente naquela altura, é curioso, que os alemães lançaram a segunda grande ofensiva da guerra em 1918. Caiu em cima de quem? De três divisões, no meio das quais estava a portuguesa, como eu digo aqui, a emalar para abalar da frente de batalha. Portanto, o resultado foi o que sabemos de Lalis, um desastre, um desastre.
Abílio, o que é que este livro consegue dizer-nos a propósito do Portugal de 2018?
Do Portugal como um todo ou Portugal militar?
Portugal militar, vamos começar por aí para não alargarmos muito a questão.
Bem, isso é uma pergunta um bocado complexa e estar aqui a falar de questões
algumas pistas,
e políticas. Eu tenho sempre duas ou três pistas e tem um bocadinho a ver com as seguintes. Bem, eu em termos políticos, como é evidente, não vou desenvolver muito essa temática, mas como português, aquilo que me constrange um pouco é a nossa incapacidade de sermos independentes. Nós não somos um país independente porque nós não produzimos o suficiente para podermos ser independentes e basta analisar a nossa produção a nível de PIB para compreendermos isso perfeitamente bem. Nós somos um país completamente dependente em termos económico-financeiros da União Europeia. E como é evidente, isso depois tem os seus constrangimentos que eu acho que fogem um bocadinho àquilo que era a matriz de um Estado-nação que, com a população que tem, com o território que tem, com os recursos, que apesar de tudo até tem se fôssemos um bocadinho mais organizados, politicamente mais coerentes e socialmente mais motivados, podíamos, estando na União Europeia, ter outros pergaminhos que pequenos Estados como nós têm no seio da União Europeia. Portugal não podemos fugir disso. É um país relativamente atrasado comparativamente a outros nossos parceiros. Isso deve-se a várias razões. Uma delas, eu acho que é a do poder político e do poder político-partidário que não estão ao alcance dos pergaminhos que o Estado-nação português merecia.
Estamos aqui. Ah, ok, continua.
Em termos militares, eu já disse aqui há dias numa entrevista a jornal, em termos militares, Portugal funda a sua história com a parte militar. Aliás, Mousinho de Albuquerque costumava dizer, este país é obra de soldados. E eu acrescento, é obra de soldados e de marinheiros. Até porque este livro trata da componente do exército, trata da componente marinha e também da própria Força Aérea. E nós, como dizia há bocado, tivemos sempre interligados com a nação. Interagimos mais ou menos com o poder político. E quando, quando a parte militar está muito entrosada com o poder político, os resultados, por norma, nunca são os mais interessantes ou os mais desejáveis. Por isso é que nós temos, ao longo dos últimos 200 anos, uma série de intervenções militares em termos de revoltas armadas que marcaram muito a nossa história contemporânea. Neste momento, eu acho que as Forças Armadas, e muito particularmente o Exército, vivem um dos momentos mais preocupantes de toda a sua história. E porquê? Porque, talvez pela primeira vez, eu digo talvez, as Forças Armadas portuguesas e muito particularmente o Exército estão algo desfasadas da sociedade. Não tem a ver com o poder político. O poder político pode até ser tóxico para a parte militar. Tem a ver com a sociedade. O nervo defensivo da pátria foi sempre a população portuguesa. E a maior identificação do país com esse nervo defensivo da pátria é o seu aparelho militar. Em particular, o Exército. Por razões de várias ordem, há aqui um afastamento da sociedade em relação à sua instituição militar e vice-versa. Apesar da sociedade continuar a olhar para a instituição militar como uma instituição de referência e de prestígio, o que não deixa de ser interessante, mas o que é um facto é que se vê um afastar da consciência de defesa
nacional. E porquê
que
isso acontece? Tens alguma razão?
Para quê? Para?
Porquê que há esse afastamento entre a população, a sociedade portuguesa e as forças militares portuguesas?
Eu tenho aqui algumas ideias. Poderia apontar eventualmente aqui duas. Uma delas foi o fim do serviço militar obrigatório. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto tem a ver, de facto, com o Exército, em particular, talvez se tenha tornado pouco atrativo para que os jovens vão para a fileira. Olhando aquilo que era o espírito de aventura, aquilo que era uma vida diferente, aquilo que era um pegar em armas, os exercícios, inclusive até ir para missões no estrangeiro, era um dado sempre muito aliciante e até, de alguma forma, desejável. Agora, que é um facto é que os jovens já não se sentem atraídos só por isso, também tem que ter a sua atração em termos financeiros, e eu penso que a atração financeira garantida em termos de ordenados, neste momento, não são suficientemente aliciantes quando olhando para as oportunidades que eles possam eventualmente ter noutros contextos de atividade no país, não só as Forças Armadas. Muitas vezes até o próprio vencimento mínimo, o próprio subsídio de reinserção, etc., por aí fora, pode, de alguma forma, não havendo uma obrigatoriedade, eu não estou a defender isso, mas não havendo a obrigatoriedade do serviço militar obrigatório, pode de alguma forma não ser suficientemente atrativo para que as Forças Armadas tenham o número de soldados mínimo e suficiente. E, por outro lado, as contingências da vida moderna e da vida das tecnologias têm também, de alguma forma, afastado a consciência da nação em relação àquilo que são as suas obrigações relacionadas com a defesa.
Casos como o de tanques não ajudam?
Casos como os tanques necessariamente não ajudam absolutamente nada. Tanques, este acontecimento de tanques de 1917 é aquilo que chamo uma brecha forte no prestígio e na credibilidade do Exército. E isso é lamentável e é nefasto. Aconteceu. Pronto, aconteceu. Todos sabemos que aconteceu. Não sabemos ainda muito bem como é que aconteceu, mas aconteceu. O Exército é a espinha dorsal de Portugal, sempre foi. E, portanto, qualquer ser humano que não tenha a sua coluna vertebral é um homem de borracha. Não é isso que se pretende para o país. Agora, essa brecha aconteceu. O grande problema para mim é que depois da abertura dessa brecha parece que fica sempre a ideia que os poderes públicos nacionais pouco preocupados em colmatar rapidamente essa brecha. Até para reparar imediatamente o próprio prestígio do Exército perante a sociedade. E o prestígio do Exército perante a sociedade depois mete-se também no prestígio de Portugal em si, mesmo perante os seus parceiros europeus. A brecha não foi colmatada. E fica-me a ideia, não alongando mais aqui este tema, que às vezes parece haver interesses instalados muito interessados em que essa brecha se mantenha aberta e em que, inclusivamente, vão mexendo na ferida para ir causando dói-dóis acrescidos. Fica-me essa ideia, porque já passou um ano e meio e nós continuamos...
E o problema não está resolvido longe disso.
Continuamos sempre a trabalhar no assunto de tanques, mas mesmo não estando resolvido, a parte militar já devia estar fora deste processo há muito tempo.
Okay.
Já devia estar fora, através, desde logo, dos poderes públicos e da aquietação do próprio Exército.
Há aqui uma pergunta que eu gostava de fazer, tendo em conta que há pouco falavas sobre essa dependência de Portugal em relação à União Europeia. Como é que reage a essas declarações do presidente francês em que falava de um exército europeu?
Eu como te disse, eu estou fora da instituição militar e o Exército Europeu já está equacionado e vem sendo falado já há bastante tempo. A existência de umas forças armadas...
É uma ideia interessante para ti?
Únicas. A ideia é interessante, mas eu confesso-te que eu sou muito pouco europeísta até esse patamar de integração. Eu continuo a defender, já passei a fichar dos 50 anos, portanto já posso dizer isto, eu continuo a defender o Estado-nação. Continuo a defender a identidade própria de cada um dos países, mesmo no contexto europeu. Sendo certo que estes países, no contexto europeu, devem ter uma convergência e uma união de interesses e de esforços que garantam a paz, como ela está garantida desde a Segunda Guerra Mundial pela primeira vez na história da Europa. Eu penso que é possível a convergência, é possível a cooperação, é possível até uma certa comunhão entre os países europeus sem terem que estar, de facto, a valer-se daquilo que é um aparelho militar único, porque a parte militar faz sempre parte da soberania dos países. Eu, antes de terminar, se me permitires,
força,
eu queria só dizer o seguinte, que é, voltando ao princípio, se calhar à capa do livro, dizer o seguinte, que este livro, portanto, eu escrevi este livro com uma iniciativa da editora Manuscrito, principalmente da Sofia Monteiro, mas este livro é um livro de história militar, mas não é um livro tão orientado, vocacionado para académicos e para especialistas. Também pode ser, como é evidente, pode ser lido por qualquer um. Está também ele um pouco vocacionado para estudantes de história e até de história militar, porque há disciplinas de história militar nas universidades, onde, não sendo o ponto de chegada, cada um dos episódios, penso, pode ser um ponto de partida consubstanciado com uma bibliografia avultada que aí está. Mas eu gostaria de deixar ficar esta nota, que é este livro de história militar destina-se ao cidadão leitor. O cidadão leitor que gosta de história, que gosta ou pretende perceber de história e que, para mim, é um ponto importante, se pretende que continue a gostar de história e a ir mais além a fundo do nosso contexto histórico, porque é um manancial de tal maneira rico, nos podemos espraiar e até deleitar durante bastante tempo, percorrendo as 350 páginas deste livro.
E certamente que também é um dos segredos, digamos assim, da conservação da identidade nacional, é o estudo da história, sem a menor dúvida. Este é um belo exemplo disso, glórias e desaires da história militar de Portugal, planos que nunca deveriam ter saído do papel, falámos disso, também falámos de engenhos inovadores, gente corajosa e táticas surpreendentes incluídas neste livro do Abílio Pires Lousada, convidado esta noite das Madragoas. É uma edição da Manuscrito, o livro, e há pouco falámos desses erros que também existiram na história militar de Portugal e também falámos de Camões, por isso erros meus na voz de Amália Rodrigues. As Madragoas regressam amanhã. Um forte abraço a todos.
Perdição se conjurarás.
somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram. Senão breves enganos, oh, quem tanto pudesse que fartasse.